Falando de Economia.
Nosso produtor Anderson Mendanha conversou com Alessandro Casalec, analista da IFE, sobre os preços de commodities e também sobre o arcabouço fiscal. Vamos acompanhar.
Os preços de commodities mantêm uma trajetória de queda, mas o cenário futuro é incerto. Quem fala sobre esse assunto para a gente é o Alessandro Casalec, analista da Instituição Fiscal Independente, a IFE. Alessandro, obrigado por conversar com a gente mais uma vez.
Boa tarde, Anderson. Boa tarde, os ouvintes. E aí fica aqui, agradece pela oportunidade de falar aqui. E sim, no último relatório que a gente publicou na semana passada, um dos nossos destaques foi a queda dos preços de commodities em reais, né, conforme reportado pelo Banco Central, que produz esse índice de commodities. E ele é relevante, pelo menos porque ele afeta duas coisas, né, que são as receitas do governo e também a inflação, na medida em que o aumento do preço do petróleo, por exemplo, afeta o preço dos combustíveis e depois os preços da economia em geral. E o que, que esse índice demonstrou, né? O que, que nós observamos? Ele teve uma queda, continua caindo, no acumulado de 12 meses foi de 14% essa queda. Entre as causas, a gente tem a desaceleração global, que tem colocado uma pressão para baixo, né, na medida em que diminui a demanda pelas commodities. Mas, de outro lado, a gente tem, recentemente, por exemplo, a atuação da OPEP para tentar sustentar esse preço, diminuindo a oferta. Lembrando que a OPEP é o cartel internacional dos grandes produtores de petróleo. Então, ainda é incerto para a gente qual que vai ser a trajetória futura desses preços, né? Porque a gente tem fatores atuando para cima e para baixo e ainda não está claro qual desses fatores que vai prevalecer.
Essa desaceleração da economia mundial, ela pode trazer algum tipo de recessão no futuro e isso afetar todo esse conjunto?
Sim, a gente ainda tem essa incerteza, né, quanto... Não digo incerteza, mas, na verdade, essa expectativa de que o crescimento global vai diminuir e que, inclusive, os bancos centrais lá fora, eles vão continuar elevando os juros enquanto for necessário para combater a inflação. Por isso que se espera essa recessão. Existem especialistas, inclusive, que já chegaram a comentar, por exemplo, que para os Estados Unidos conseguirem domar a inflação, eles necessariamente vão ter que chegar num ponto de taxa de juros que seja recessivo, ou seja, não é apenas crescer menos, mas levar a uma recessão. Isso falando do Fed, falando dos Estados Unidos. E que, portanto, a gente pode observar mesmo no futuro uma recessão global, mas a gente vai ter que observar aí nos próximos meses o andar da carruagem para ter maior certeza quanto a isso.
Uhum. A questão das commodities, essa trajetória de queda, você falou aí que influencia a inflação no Brasil. Que tipo de influência é essa sobre a inflação? Para quem ouve a gente, para quem acompanha a gente aqui, isso mexe com os preços do dia a dia, de supermercado, de combustível e outras coisas?
O impacto mais direto é exatamente no preço dos combustíveis, né? Porque como tudo precisa ser transportado da fábrica para o supermercado, alimentos da área de produção para o supermercado, então tudo acaba sendo afetado pelo preço dos combustíveis. Então, esse é um dos canais relevantes que faz com que o aumento do preço do petróleo lá fora, no final, afete o preço do que a gente compra para consumir em casa.
Uma outra coisa é, segundo o relatório, a recuperação da economia chinesa pode afetar as cotações das commodities no mercado internacional. Como é que isso beneficia o Brasil?
Pois é, então, a recuperação da economia chinesa, ela, na medida em que faz esse preço aumentar, ele beneficia a gente, pelo menos pelo lado das receitas, por exemplo. Ou seja, uma parte relevante das receitas do governo central vem também de dividendos e participações na Petrobras, e existem outras receitas ligadas ao petróleo, como os royalties que os produtores pagam para o governo e que está atrelado ao preço do petróleo. Então, esse aumento do preço do petróleo tem como impacto positivo o aumento da receita pública. E é interessante lembrar o seguinte, esse aumento de receita, ele foi relevante nos últimos anos com a elevação dos preços das commodities e também nesse movimento do petróleo e que agora está arrefecendo. É um tipo de receita que a gente costuma dizer que ela é atípica ou não recorrente, porque ela não é algo tão garantido para o futuro como a receita tributária, por exemplo.
Eu quero aproveitar a sua presença aqui conosco, Alessandro, para falar um pouquinho também de um dos temas que está em debate aqui no Congresso Nacional, talvez seja um dos principais temas dos próximos dias, que é o arcabouço fiscal. Explica um pouquinho para o nosso ouvinte o que é esse arcabouço e como ele vai afetar, né, as discussões aqui no Congresso nos próximos meses.
Pois é, esse arcabouço, ele tem como objetivo substituir, o arcabouço anterior, que é o teto de gastos. E a ideia é que este arcabouço agora, que é uma regra fiscal, basicamente uma regra fiscal para disciplinar a forma como o governo gasta ao longo dos anos. E com isso evitar que a dívida pública, por exemplo, exploda e fique insustentável. Então, essas regras, cujo objetivo é substituir o teto de gastos, elas deverão ser mais flexíveis para permitir um movimento de aumento de despesas que seja, ao mesmo tempo, compatível com uma trajetória sustentável para a dívida, mas que também garanta o atendimento dos serviços públicos para a população. Então, essa flexibilidade é algo que se espera dessa nova regra, em contraste com a regra anterior do teto de gastos. E o governo apresentou o projeto de lei complementar com os detalhes dessa regra na semana passada, muito embora anúncios já viessem sendo feitos sobre o desenho geral, mas esses anúncios eram informais. Agora nós temos o projeto de lei complementar de fato e as discussões vão começar a acontecer em torno desse debate. Então vai receber emendas, vai ser refinado, vai ser modificado conforme o Congresso Nacional entender que seja pertinente.
Por fim, como é que vocês da IFEM veem esse projeto, do arcabouço fiscal, essa proposta que foi apresentada? A gente sabe que ela vai ser modificada, mas é algo positivo?
Olha, nós na IFE, como nós não temos mandato para dar recomendações, então dizer se uma política pública é boa ou ruim, nós procuramos apenas destacar alguns aspectos técnicos, né? Um deles é essa flexibilidade. É positivo que a regra tenha flexibilidade para ser adaptável às circunstâncias conforme os anos passam. Isso é uma característica positiva, faz parte das boas práticas de regras fiscais mundo afora. Então, este é um aspecto interessante dessa nova regra. No entanto, nós teremos que continuar debatendo para verificar se essa regra ela é flexível, mas, ao mesmo tempo, ela é rigorosa o suficiente para manter o governo na linha no sentido da disciplina fiscal, elevar que aumente excessivamente as despesas. Por exemplo, alguns detalhes que podem ser debatidos nos próximos meses é quais receitas que devem ser excluídas ou incluídas quando se avalia o crescimento da receita nessa regra fiscal. Por quê? Porque a despesa ela poderá crescer na medida em que a receita cresce. E se receitas atípicas, como essas de petróleo, ou receitas atípicas de programas de refinanciamento ou de programas de repatriação, como nós tivemos no passado, elas forem levadas em conta ou não, isso vai determinar se a despesa pode crescer ou não de forma permanente. Então, diversos detalhes vão ter que ser debatidos. É importante que a regra seja cuidadosamente debatida para evitar que ela, ao privilegiar a flexibilidade, deixe de ser também restritiva de forma saudável, como deve ser.
Tá certo, então. Alessandro Casalec, obrigado por conversar com a gente mais uma vez. Até a próxima.
Muito obrigado.